SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fraguas, neste domingo, 21 de abril, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque hoje, já ouviu falar das salas de fuga? Foi um passatempo comum há alguns anos. Atividade onde grupos de amigos entram em locais escuros e são desafiados a acharem a saída sozinhos. Pois bem, o professor Bernardo Pereira Nunes, da Universidade Nacional de Canberra, se inspirou nessas salas para desenvolver um novo método de ensino que já está sendo utilizado em escolas de Nova Gales do Sul e no território da capital. Nosso colega Fernando Vives conversou com o professor brasileiro que trouxe sua criatividade para o ensino na Austrália. Muito esporte sempre aos domingos, há 100 dias das Olimpíadas de Paris, e a delegação brasileira promete bater recorde de medalhas esse ano. Mas no meio a todo investimento e preparação, tem também polêmica com o mentor escolhido para auxiliar o time Brasil, considerado, principalmente pelos nadadores, uma farsa. Luciano Borges, de São Paulo, traz a reportagem completa e detalhada sobre o currículo duvidoso de Joel Jota e a grande operação preparada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para levar nossos atletas à capital francesa. Na Austrália, a maioria das oportunidades de emprego não são anunciadas abertamente. Para encontrar a vaga ideal, é importante entender o mercado de trabalho local. Nosso colega Jason Matias preparou uma reportagem especial sobre como achar as vagas na área que você procura e conseguir seu emprego aqui na Austrália. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em português. Na Austrália, a maioria das oportunidades de emprego não são anunciadas abertamente. Para encontrar a vaga ideal, é essencial entender o mercado de trabalho. Nosso colega Jason Matias preparou uma reportagem especial sobre como achar as vagas na área que você procura e conseguir seu emprego aqui na Austrália.
Assim que chegar na Austrália, é essencial verificar imediatamente seus direitos trabalhistas e começar a procurar ativamente oportunidades de emprego. Esse é o conselho de Agnes Kimenis, advogada da NB Migration Law. Abre aspas. É preciso ser corajoso o suficiente para sair e procurar trabalho. Ninguém vai encontrar um emprego no seu lugar. Para encontrar um emprego, é extremamente importante que a pessoa entenda o mercado de trabalho australiano. Não importa se tenha sotaque ou não. Até diga ao empregador: ei, eu tenho sotaque, lembra de mim? Qualquer que seja a desvantagem, é possível usar isso a seu favor. Mas a pessoa tem que sair e procurar emprego sozinha. Fecha aspas. Para iniciar sua busca de emprego, aproveitar sites de empregos como Seek, CareerOne, Jora e, juntamente com plataformas de mídia social como LinkedIn, oferece informações valiosas sobre os tipos de empregos disponíveis e os setores em demanda. Também pode ser útil entrar em contato com agências de recrutamento e contratação de mão de obra, como diz Kimines. Abre aspas. A diferença entre recrutamento e contratação de mão de obra é que a empresa de recrutamento irá ajudá-lo a encontrar um emprego e se conectar com o empregador. Eles cobram uma taxa do empregador para isso. A contratação de mão de obra fornece o emprego direto. Eles contratam a pessoa para o empregador. Fecha aspas. No entanto, a procura por emprego vai além dos canais convencionais. É preciso também explorar o mercado de trabalho oculto. Como muitas vagas de emprego não são formalmente anunciadas, conseguir trabalho envolve expandir ativamente sua rede de contatos, interagindo diretamente com empregadores na Austrália. Esta abordagem pode incluir a exploração de oportunidades dentro dos seus grupos comunitários do Facebook, onde as pessoas, muitas vezes, procuram contratar sem anúncios públicos. É possível também acessar vários serviços de emprego para imigrantes e refugiados. Por exemplo, algumas organizações nacionais sem fins lucrativos, como a Settlement Services International, SSI, ajudam pessoas de diversas origens com formação e busca de emprego. Os programas da SSI têm como foco, especificamente, comunidades de refugiados e imigrantes, como explica Jodie Lascani, chefe de serviços de emprego. Abre aspas. A primeira coisa que fazemos é o que chamamos de 10 passos para o sucesso, que é ajudá-los a entender o que precisam ter de documentação disponível, como traduzir ou reconhecer papelada na Austrália, como reconhecer qualificações do exterior, como procurar trabalho, como pesquisar empresas, como se conectar com serviços como o nosso para ajudá-los a se capacitarem e serem independentes. Fecha aspas. Quando chegam à Austrália, os novos imigrantes são conectados à SSI através dos programas de emprego para refugiados e requerentes de asilo. A SSI avalia o seu conjunto de habilidades, avalia o seu histórico de trabalho e considera as suas aspirações profissionais. Através desses programas, as pessoas aprendem como adaptar seus currículos para atender aos padrões australianos e obter uma compreensão mais profunda do mercado de trabalho. Lascani explica que se a pessoa exerceu uma profissão no exterior, a SSI pode fornecer orientação sobre como essa ocupação pode se adaptar ou se alinhar às oportunidades disponíveis na Austrália. Abre aspas. Por exemplo, se é um engenheiro mecânico no Oriente Médio trabalhando em projetos multibilionários, como pode começar? É possível começar como gerente de projeto? Ou pode começar em um outro lugar enquanto te ajudamos com as outras etapas para obter o reconhecimento de qualificações no exterior, trabalhando para melhorar o seu nível de inglês, trabalhando para aumentar sua confiança e ampliar suas redes sociais. Porque, no final das contas, todos nós sabemos que a pessoa deve ir atrás do emprego. O trabalho não vai te encontrar. Tudo vai depender de quem conhece e como está se posicionando no mercado. Fecha aspas. A SSI facilita a apresentação às empresas locais, permitindo que as pessoas se apresentem e vendam suas experiências e qualificações. Este apoio visa ajudar os imigrantes recém-chegados a fazer propostas e conexões atraentes dentro do mercado de trabalho local. A AMIS Austrália também fornece serviços de emprego para imigrantes e refugiados através do programa Workforce Australia do governo federal e outras iniciativas independentes. O objetivo é remover as barreiras na procura de emprego que os imigrantes e refugiados enfrentam. De acordo com Laurie Noel, gerente de relações públicas da AMES Austrália, eles também destacam os pontos fortes, habilidades, qualificações e experiência de vida que os imigrantes trazem consigo. Abre aspas. Um dos programas que administramos é o Programa de Mentoria de Emprego, que busca acelerar o caminho dos imigrantes para o emprego. Ele foi projetado para coordenar melhor os serviços aos quais os imigrantes podem acessar para empregá-los o mais rápido possível. Por isso, reunimos o Serviço de Refugiados, representantes de educação e de emprego em um só local. Assim, eles podem fazer a triagem de cada cliente imigrante ou refugiado e depois trabalhar com eles em cima de seus pontos fortes e também suas barreiras e o que precisam aprimorar para conseguirem um emprego. Fecha aspas. Esses programas são gratuitos. A AMES Austrália também administra o Programa de Profissionais Imigrantes Qualificados, um curso intensivo que apresenta aos profissionais imigrantes o ambiente de trabalho australiano. Abre aspas. Os participantes recebem conselhos sobre como fazer uma entrevista na Austrália, como escrever um currículo, o que varia muito de país para país, bem como dicas sobre a cultura do local de trabalho. Eles também recebem uma mentoria com alguém local que trabalha em seu setor. Pode ser TI, engenharia, medicina ou qualquer que seja a área. Fecha aspas. Existem também iniciativas voltadas exclusivamente para mulheres. O Connecting Women to Trades é uma iniciativa do governo do estado de New South Wales, oferecido pela SSI, que oferece treinamento e educação tanto para as empresas como para as mulheres que entram no setor de comércio ou construção. Abre aspas. Estamos trabalhando especificamente com mulheres e empresas na capacitação empresarial para primeiro recrutar e manter e especializar mulheres para o comércio. Trabalhamos em colaboração com mulheres que estão interessadas em negócios ou, às vezes, com mulheres que nunca consideraram o comércio como um ramo de trabalho. Nós ajudamos a entender o setor e o potencial crescimento na carreira. Fecha aspas. A iniciativa reconhece a importância do empoderamento financeiro das mulheres, porque, em geral, as mulheres não se sustentam apenas a si mesmas. Muitas vezes, apoiam toda a sua família. A AMES Austrália oferece treinamento vocacional também em áreas em demanda, como cuidados especiais e hospitalidade. Abre aspas. Esses são setores onde existem muitas oportunidades de emprego para quem está começando. Trabalhamos com imigrantes e refugiados, que talvez não tenham qualificações profissionais, mas queiram trabalhar. E nas áreas de cuidados e hospitalidade, eles podem obter emprego rapidamente, junto com as competências e qualificações que necessitam para juntar-se à força de trabalho. A indústria de cuidados é um dos setores que mais cresce. Emprega quase 2 milhões de pessoas. Esse número aumentará para 2,5 milhões até 2025. Fecha aspas. As chances de conseguir um emprego também pode aumentar se estiver disposto a oferecer alguns meses de trabalho voluntário, como explica Agnes Kiminis. Abre aspas. Assim, a pessoa se apresenta e apresenta seu talento, porque qualquer imigrante que vem para este país traz uma riqueza cultural incrível e abordagens diferentes para certas ocupações e locais de trabalho. Certamente, eu recomendaria isso em situações em que a pessoa já esteja procurando emprego há um tempo e já recebeu um não mais de 30, 40, 50 vezes.
Já ouviu falar das salas de fuga? foi um passatempo muito comum há alguns anos. Nessa atividade, grupos de amigos entram em salas, locais escuros, e são desafiados a acharem a saída sozinhos. Pois bem, o professor brasileiro Bernardo Pereira Nunes, da Universidade Nacional de Canberra, desenvolveu um novo método de ensino inspirado nessas salas, que já está sendo utilizado nas escolas da Austrália. Nosso colega Fernando Vives conversou com o professor Bernardo, que está revolucionando, com muita criatividade brasileira, o ensino na Austrália.
O ouvinte da SBS em português talvez já tenha se deparado com uma escape room. Há vários nomes em português. Sala de fuga, jogo de saída, sala de quebra-cabeça, entre outros. É uma atividade relativamente comum entre grupos de amigos para se divertir ou escritórios que pagam para treinar funcionários, em que basicamente consiste em um ambiente com cenário montado. Pode ser uma prisão, um labirinto, um mundo de fantasia, no qual os participantes vão pegando dicas dentro do local até que consigam resolver os enigmas propostos e, com isso, deixar a sala. Vence a pessoa ou o time que chegar lá primeiro. O conceito de escape room tem o seu público nos Estados Unidos, na Europa e também na Austrália, onde toda grande cidade tem alguns espaços que oferecem atividade. E foi a partir de um desses que o engenheiro de computação brasileiro Bernardo Pereira Nunes, professor na Australian National University, em Canberra, teve uma ideia. E se usarmos uma escape room como uma ferramenta de ensino? A ideia não surgiu por acaso. Bernardo une uma vasta carreira acadêmica no Brasil e no exterior na área de tecnologia e educação. Como ensinar as tecnicidades das ciências da computação de uma forma envolvente? Como transmitir conceitos abstratos a estudantes acostumados a um novo universo da internet e de games? É aí que entram os escape rooms. O professor organizou uma primeira experiência com estudantes da própria universidade onde leciona, e foi um sucesso. Após várias adaptações, o professor, natural do Rio de Janeiro, desenvolveu uma metodologia de ensino baseada nas salas de fuga que estão sendo usadas em escolas de Nova Gales do Sul e do território da capital australiana. O plano é expandir cada vez mais num método com potencial de ganhar o mundo. Nesta conversa com a SBS em português, Bernardo Pereira Nunes conta sua trajetória até chegar à universidade em Canberra, contextualiza o projeto educacional com as escape rooms e fala sobre o acordo que fez com o governo do estado brasileiro do Piauí no ramo de tecnologia e educação. Ele também se diz otimista com o futuro da inteligência artificial na sociedade, mas há pontos a se ter cautela. Professor, essa sua experiência na educação e aliada à tecnologia fez você ser o criador ou um dos criadores, me corrija por gentileza se estiver errado, de um método de aprendizagem chamado Escape Room. Você poderia explicar para a gente o que é exatamente o Escape Room?
Bom, Escape Room é uma sala onde você tem diferentes enigmas e um grupo de pessoas tem que solucionar esses enigmas para escapar. Existe um tempo, né, máximo, que as pessoas têm que realizar as tarefas, e isso é muito utilizado como entretenimento, uma ferramenta de entretenimento. Então, eu tive uma experiência no passado, numa dessas salas, e pensei em como adaptar essa sala para uma sala educacional, né? Então, seria Educational Escape Room. Eu tive essa experiência antes do COVID, então, quando eu quis implementar, né, a gente estava no COVID, não podia. Mas o que foi muito interessante, porque quando a gente retornou do Covid, a gente começou a ver a dificuldade dos alunos, que os alunos tinham para se relacionar novamente. Então, a criação dessa sala nos ajudou a demonstrar para os alunos como a parte social é importante, né, para a carreira deles. A gente tenta desenvolver nessa atividade, que é uma tarefa, né, no curso, tenta aplicar, né, os conceitos que eles viram no curso. Então, eles vão resolver enigmas que são relacionados aos conceitos que eu ensinei. Mas, além disso, eles têm que colaborar, eles têm que aprender sobre liderança, eles têm que se comunicar com os outros, criar uma estratégia para como sair daquela sala, como resolver aquela tarefa, aquele enigma. Então, isso nos ajuda a preparar esses alunos para o ambiente de trabalho no futuro. É, e a gente tem um trabalho em grupo posterior a essa atividade no Escape Room, e essa atividade vai nos ajudar lá, porque vai mostrar que se você não tem estratégia, se você não tem um planejamento, se você não tem um gerenciamento do seu tempo, né, você não vai conseguir concluir aquela tarefa com sucesso. Então, essa Escape Room tem sido um sucesso, a gente aplicou não só para computação aqui, mas tem desenvolvido outros temas para várias escolas na Austrália. A gente já trabalhou com algumas escolas em New South Wales, algumas aqui no ACT. Também tem outras colleges na NU que desenvolveram temas, né, para Escape Room. A gente agora ganhou um projeto para desenvolver um Escape Room Hub, onde a ideia é ter uma comunidade de prática para desenvolver novos temas nessa área e ter mais pessoas, né, utilizando essa prática para melhorar o ensino e também ter mais engajamento com os alunos. Então, tem sido muito interessante a experiência. Eu criei isso aqui dentro da universidade e algumas pessoas que viram essa Escape Room começaram a fazer, né, o marketing, né, dizendo que essa atividade é sensacional, você deveria fazer isso ou aquilo. E aí que ajudou, né, a gente disseminar essa atividade. Tem tido muito sucesso. Qualquer escola que tiver interesse, a gente tem realizado essa atividade. Agora, a gente tem um foco para meninas, né, para atração de meninas para as carreiras STEM, né, carreiras tecnológicas, basicamente. Então, a gente criou um tema específico para que elas tenham a experiência que é viver na engenharia, na computação, e ver também que existem cientistas super renomadas nessas áreas e que elas possam, então, se identificar e entender que aquela carreira, aquele caminho pode ser um caminho para ela também ter sucesso na vida profissional.
Então, na verdade, é um método de ensino que pode ser adaptado a diversas circunstâncias.
Exatamente. Tem uma maleabilidade na Escape Room que tudo depende da forma que você cria os enigmas, né? Então, a forma que você cria o enigma vai permitir você despertar ou construir o conhecimento em diferentes formas, né? Então, eu posso querer, por exemplo, desenvolver mais os hard skills, né? Então, skills, habilidades mais técnicas. Então, posso criar enigmas que demandem mais aquelas habilidades técnicas para solucionar. Agora, também uma coisa que a gente tenta na computação especificamente, que é uma coisa que tem um déficit, que é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Os soft skills. Dependendo da forma que você cria esses enigmas, né? Esses quebra-cabeças, você vai estar demonstrando a necessidade de desenvolver, por exemplo, a comunicação ou o trabalho em equipe. Isso é a forma com que você cria os enigmas dentro desse tema da Escape Room. Então, tem bastante flexibilidade e pode servir para qualquer área, né? Tanto para a área educacional, treinamentos em geral, mas também, né, para a indústria. Então, assim, você poderia transformar o processo seletivo criando uma escape room para ver como essa pessoa se adaptaria naquele contexto, né? Então, você cria contextos ou quebra-cabeças, enigmas que você enfrenta no dia a dia da sua empresa e coloca aquela pessoa lá dentro para ajudar a solucionar esses quebra-cabeças. Então, você vê como ela se relaciona com as pessoas, como ela se comporta com a pressão, né, de um tempo, né, que você tem que sair daquela escape room. Ou pode ser, por exemplo, aqui a gente teve uma experiência muito interessante na escola de medicina, onde eles criaram um tema relacionado ao COVID, né? Que não era COVID, mas era relacionado ao outbreak, né? Então, como que você reage, né, quando tem um outbreak? E aí é super interessante você estar aplicando a cenários reais, né? E você tem que tentar solucionar aquilo para que aquilo não tenha uma disseminação. Quais são, basicamente, as decisões que você faz, como isso poderia impactar na disseminação daquela doença, por exemplo. É bastante flexível, né? Então, é um modelo, e a gente está agora nesse nosso projeto, a gente está criando umas guidelines, né, para ajudar outras pessoas a criarem suas próprias escape rooms. A gente também desenvolveu um software, e agora a gente está desenvolvendo uma segunda versão do software que vai ajudar a construir de forma mais fácil, né, escape room. Construir uma escape room não é algo trivial, demanda um certo tempo, alguns recursos, mas a gente, com esse projeto, a gente está tentando torná-lo mais simples, né, e mais rápido a construção dessas atividades.
Professor, há algumas semanas entrevistamos o governador do Piauí, Rafael Fonteles, aqui em Sydney, onde ele tentava prospectar investimentos e buscar parcerias para o estado dele. O governador e você agora têm um projeto de cooperação para o ensino de inteligência artificial para os estudantes piauienses. O que pretende desenvolver a partir desse acordo?
Pois é, a gente teve uma conversa inicial em Sydney e agora a gente está trocando ideias e vendo como pode ser viabilizado esse projeto. A gente propôs algumas iniciativas, né, algumas iniciativas na área de inteligência artificial, uma outra iniciativa que é para a construção de um centro de inteligência na área de educação para o Piauí. Na área de inteligência artificial, era uma parceria para a gente criar uma série de workshops onde a gente poderia falar de diferentes tópicos que pudessem afetar a sociedade a partir dessas novas tecnologias. Então, isso é uma coisa que a gente está conversando, né, vendo como pode ser viabilizado, mas o Centro de Inteligência Educacional que a gente gostaria de desenvolver é um centro onde a gente quer entender mais a situação da educação no Piauí, entender como que a gente pode construir modelos que vai melhorar a performance dos alunos no Piauí e, com isso, obviamente, ter um impacto, né, nos índices nacionais como o IDEB. Ferramentas para auxiliá-los, mas também um pouco de pesquisa para entender quais são as variáveis ali que estão interferindo na performance e como que a gente pode melhorar a performance dos alunos e também a qualidade da educação no Piauí. O que seria algo para a gente aqui, um sonho, né? Poder contribuir para a qualidade da educação no Piauí e, quem sabe, no Brasil ou até de forma mais abrangente.
Estamos focados bastante nos temas micro, falando da coisa macro agora. De um ano para cá, a inteligência artificial virou um assunto mainstream, né? É uma parte das pessoas é muito otimista, empolgada com o que vem por aí, com o que já está acontecendo. Outra parte é exatamente o contrário, pessimista. E no meio há uma grande massa que ainda não sabe direito o que esperar, que está só observando, que está tateando. Em qual dessas categorias você se encaixa?
Eu sou otimista com as novas tecnologias, mas, obviamente, a gente tem que ter cautela com a utilização dessas tecnologias. A inteligência artificial vem para contribuir com diversas áreas, né? Não só na educação, mas na área da medicina, na área de direito, etc. Mas a gente tem que ter certa cautela, porque pode afetar a vida, né? Na verdade, a ideia da inteligência artificial é contribuir para a nossa qualidade de vida, mas, obviamente, podem ter resultados que podem ser daninos, né? Então, a gente tem que pensar como que isso pode afetar e aí construir políticas que nos protejam, né, desses potenciais problemas. Na área de educação, necessariamente, você tem uma oportunidade para transformar. Então, assim, a educação, de certa forma, pode ser vista como estática, né? Então, a gente continua com um modelo muito tradicional. Embora existam mudanças ao longo dos anos, né, ainda é um modelo muito tradicional. Quando a gente saiu de 2020, quando tinha o Covid, que a gente foi totalmente online, para muitos lugares do mundo a gente fez essa migração para o ensino online, foi uma oportunidade para a gente experimentar de fato o que é o ensino à distância, o que é o ensino online. Eu achei que isso nos ajudaria a ter uma melhor perspectiva para o futuro, uma melhor visão do que é um ensino à distância, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Eu acho que as pessoas começaram a encontrar, né, outros problemas que vão existir, que a gente só tem que atacar esses problemas e resolver. Mas, por exemplo, né, o problema com a integridade. Então, olha, como foi para o online, ficamos muito mais preocupados aí como o aluno poderia comprovar que o aluno tinha realizado aquelas tarefas e atendeu aos requisitos, né, da universidade para obter esse diploma, que é, obviamente, algo que nós temos que nos preocupar. Mas existem muitas outras coisas que nos ajudaram a entender melhor a educação online, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito da educação online é que você remove as barreiras tradicionais, né, físicas. Então, a gente não tem mais um aluno que está na primeira cadeira, na primeira fila, e o aluno que está na última fila, né, que são Vocês são grupos bastante específicos, né? Se você sentava na primeira ou na última cadeira, você tinha grupos diferentes. Na educação online está todo mundo na mesma cadeira, né? Não tem essa barreira da distância, né? É mais uma distância por interesse, talvez, e como você cria a comunidade ali naquele ensino. Mas, enfim, a partir daí eu achei que haveria uma transformação, mas logo depois ocorreu aí a surgir, né, a inteligência artificial generativa. Quer dizer, colocou à prova mais uma vez a educação. Então a gente agora aí está revendo, né, como que a gente integra ou como utiliza essas ferramentas na educação. E eu acho que para o aluno, porque eu estava dizendo essa questão da parte online, é porque eu acho que o aluno, por grande parte na sua vida acadêmica, ele está sozinho. Ele está estudando em casa, ele está estudando talvez numa biblioteca, essa ferramenta ela vai ajudá-lo a possuir, a ter alguém, né, que é artificial, mas ter alguém que ele possa discutir ou se preparar para um exame, né, uma prova, ou se preparar melhor para o que quer que virá, né, na vida dele. Então, eu acho que a gente tem que ensinar os alunos a utilizar essa ferramenta de forma que contribua para o aprendizado dele, ao invés de utilizar a ferramenta para solucionar um problema que ele tem sem desenvolver pensamento crítico, sem desenvolver outras habilidades. Eu acho que a questão ali é que agora a gente é um perguntador, né? A gente tem que começar a construir essas perguntas e pensar nas perguntas que a gente vai realizar. Obter as respostas dessas ferramentas e analisá-las criticamente para que a gente forme o nosso conhecimento, tenha um pensamento crítico e forme o nosso pensamento para poder nos desenvolver melhor nas nossas carreiras. Então, meu pensamento é positivo em relação a essas ferramentas, mas, obviamente, devemos ter cautela, porque isso pode nos levar a outros problemas, como preconceitos sobre o que um ou outro indivíduo possa saber, num processo seletivo, por exemplo. Então, isso pode ser algo complicador, mas eu acho que estão sendo endereçados aí nas políticas públicas em diversos países.
E com isso, o senhor já respondeu uma próxima pergunta que eu ia fazer, que é como usar essas ferramentas sem que elas comprometam o aprendizado dos estudantes.
Exato. Na verdade, assim, é complementar, né? Eu acho que essa ferramenta vai nos ajudar a nos tornar mais eficientes. Então, algumas tarefas básicas, você pode basicamente delegar essas ferramentas, mas essas ferramentas não vão substituir o humano, né? Então, assim, são ferramentas que vão contribuir para você realizar aquela sua tarefa de forma mais eficiente. Agora, você necessita saber a parte fundamental, né? Então, assim, a gente tem que continuar a aprender a parte fundamental para que a gente possa entender o que aquela ferramenta está realizando, pode exercitar o nosso pensamento crítico para saber que o que a gente está entregando faz sentido, né? Então, não é só reutilizar, não é só copiar. Enfim, utilizá-la a seu favor, que eu acho que é sempre um benefício, né? Que é o uso da calculadora, né? A calculadora nos ajudou a ser mais eficiente, mas você ainda tem que saber matemática. Ou então, como a gente teve o problema quando surgiu a Wikipedia, as pessoas vão utilizar a Wikipedia. Não, hoje a gente usa a Wikipedia diariamente, né? No nosso dia a dia, ou máquinas de buscas como o Google, né? Você usa diariamente. Agora, o fato dela existir não significa que a gente não deva nos preparar para essas ferramentas e aí nos auxiliar no futuro para ter melhores decisões e melhorar a nossa vida profissional e pessoal também.
Professor, a inteligência artificial está ganhando terreno rapidamente, já fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? A começar pelo ChatGPT, as ferramentas de imagem e som artificiais, os sistemas de reconhecimento facial e outras coisas. Como o senhor, que trabalha com isso, que estuda isso, o senhor enxerga o futuro daqui a 10 anos na nossa vida do dia a dia, vida cotidiana das pessoas, a partir da proliferação de inteligência artificial?
Olha, eu vou te dar uma resposta que eu ouvi de um economista que ganhou um prêmio Nobel. Ele começou a palestra dele dizendo assim: não me pergunte sobre o futuro, porque eu tenho grandes chances de errar.
Justo. Então,
você tem uma grande chance de errar. Eu vou aqui te dar uma resposta, mas eu acho que é o seguinte, acho que aqui é só não é necessariamente a verdade, né, do que vai acontecer, mas, obviamente, essas ferramentas, assim como outras ferramentas que existiram no passado e nos fizeram chegar até aqui, elas criaram novas oportunidades, né? Então, assim, quando você criou a calculadora, você não parou de ter alguém para fazer conta, né? Você criou novos empregos onde você necessitava daquela habilidade específica para realizar as atividades daquela profissão. Eu acho que vão existir, obviamente, novas profissões onde vão demandar o conhecimento para a utilização dessas ferramentas. Eu acredito que, obviamente, isso vai nos ajudar a realizar nossos trabalhos de forma mais eficiente, mas também a gente vai precisar trabalhar muito mais as nossas habilidades socioafetivas, mais do que as nossas habilidades técnicas. Né? A gente, ainda assim, a gente precisa ter, né, o conhecimento para realizar as atividades técnicas. Mas isso também não é algo novo, né? A gente tem aquele ditado que, assim, difícil são as pessoas, né? Para realizar o trabalho, difícil é a nossa relação com as pessoas. Então, a gente está inserindo uma nova variável aí, que é a máquina, né? Então, agora a gente vai ter que se relacionar com pessoas e com máquinas, né? Então, é essa relação que a gente tem que começar a entender melhor como vai se dar e como ela afeta a nossa vida. Agora, temos que ter muita cautela com a privacidade, temos que ter muita cautela com os valores, né? Como essas ferramentas são desenvolvidas, quais são os valores que essas ferramentas têm integrados a elas, né? Então, assim, de alguma forma a gente está utilizando informação que estão disponíveis na web, né? Ou em livros, ou Wikipedia, e eles treinam esses modelos com essas informações. Mas essas informações carregam valores morais, né, regras, políticas, e tudo aquilo que a gente está utilizando, né, tudo aquilo que a gente pergunta, ela vai ter um potencial para ser tendenciosa para algum desses lados, ou valores, ou religiões, etc. Então a gente tem que ser bastante cauteloso para que daqui a 10 anos a gente não seja afetado por escolhas que fizemos hoje e deixamos de considerar nessas áreas, né? A construção desses modelos por empresas, a gente tem que reconsiderar, repensar como isso é feito para controle, né? Não controle da tecnologia, mas para a gente entender como isso pode afetar, né, a sociedade como um todo, a visão da sociedade sobre os problemas da sua própria região e de outras regiões também. Então, assim, eu acho que o futuro é um futuro onde a gente vai ter muito mais tecnologia, que ela vai nos ajudar a realizar nossos trabalhos de forma mais eficiente e leve, talvez, né? A gente vai ter maior flexibilidade, né? Dado que a gente vai poder, quer dizer, a gente já está trabalhando, muitas empresas trabalhando aí remotamente, mas utilizar essa tecnologia de forma que nos agregue e não nos controle. Eu acho que essa é o maior, o que a gente deve se preocupar. Mas ainda assim, a tecnologia, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que vai nos ajudar, mas não é ela que vai, não acredito que ela vai ser daqui a 10 anos ou até mais, não vai ser ela que vai nos substituir. Então, obviamente, a gente tem que criar políticas para que isso aconteça, mas essas ferramentas vão nos ajudar no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, né? Assim como a máquina de lavar a louça surgiu, né? Eu acho que você vai acabar tendo outras ferramentas que vão nos ajudar a realizar tarefas do dia a dia, burocráticas, administrativas, de forma mais fácil e sobrando tempo para a gente ter uma qualidade de vida maior.
Professor, uma última pergunta, e eu acho que você já respondeu em parte. Diversos especialistas têm falado em regulação da inteligência artificial. É um novo marco que eles pedem para o que já está acontecendo. Em sua concepção, o que esta regulação deveria trazer especificamente, no seu ponto de vista de técnico e de educador? Quais os pontos críticos?
Bom, existe uma discussão em que algumas empresas querem autorregular, né? A autorregulação é algo que já acontece, né, em algumas áreas, mas essas autorregulações podem ser também, podem afetar países, né, pessoas, indivíduos, sociedade. Então, há que se ter uma conversa nessa área para que isso não seja dependente somente de uma empresa, mas talvez de uma discussão muito maior envolvendo a sociedade como um todo, né? Acho que grande tópicos é sempre realizado a parte ética, né, e de privacidade, garantindo os nossos direitos, né, os direitos dos humanos e os direitos que nós temos sobre os nossos dados, sobre as nossas informações, sobre nós, que às vezes nós não sabemos que existem e também não sabemos como elas dizem, ou como essas informações falam sobre nós. Então, a ideia que eu acho que deve ser discutida é como que, e que está sendo discutida, na verdade, como que essas informações são guardadas de forma segura. Então, acho que a segurança de dados, a privacidade, o lado ético, como utilizar essas informações, né, a benefício da sociedade, mais do que para criar perfis e que esses perfis possam ser utilizados de uma forma tendenciosa, são pontos que a gente tem que discutir e criar políticas para assegurar que não estamos colocando pessoas em desvantagem.
Professor, queria agradecer demais essa conversa. Muita coisa boa para a gente fazer aqui, para a gente conversar com os brasileiros, portugueses, timorenses que a gente tem aqui. Professor, muito obrigado por essa conversa.
Muito obrigado a você e fico feliz aí de participar, né, dessa entrevista e poder compartilhar um pouco da minha trajetória e da minha carreira com todos os ouvintes.
Como eu falei no início do programa, domingo é dia de esporte aqui na SBS em português. Há 100 dias das Olimpíadas de Paris e a delegação brasileira promete bater recorde de medalhas esse ano. Mas em meio a todo investimento e preparação tem também polêmica com o mentor escolhido para auxiliar os atletas, considerado uma farsa. Luciano Borges, de São Paulo, tem os detalhes.
Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. A menos de 100 dias para as Olimpíadas de Paris, o Comitê Olímpico Brasileiro faz as contas e é otimista. Segundo os técnicos do comitê, o recorde de total de medalhas que o Brasil já conquistou numa edição olímpica, que foi em Tóquio, e onde o Brasil ganhou 21 medalhas, ela pode ser maior e tem grandes chances. Porque só a impossibilidade de avaliação pelos desempenhos que os atletas tiveram no ciclo olímpico, nós temos pelo menos 11 ótimas oportunidades de uma medalha de ouro. 7 cravadas. Gabriel Medina no surf, Rebeca Andrade na ginástica, especialmente na prova do salto, a Bia Ferreira no boxe, a Ana Patrícia Duda no vôlei de praia, a Raíssa Leal no skate, a Mayra Guiar no judô e a Martine Grael e a Karina Kunze dupla na vela. É possível que o Brasil ganhe aí um bom número de medalhas de ouro, que já é bastante, e dessas temos algumas outras que podem estar na briga aí por medalha, não necessariamente ouro, mas prata ou bronze, como o atleta de tiro ao arco, o Marcos da Almeida, atleta do judô, a Bia Souza, a equipe feminina de ginástica, o vôlei feminino, o vôlei masculino, Felipe Toledo no surf, o Isaquias Queiroz em canoagem, a Flávia Saraiva na ginástica, o Keno Machado no boxe, o Vanderlei Holyfield Pereira no boxe, tem o Augusto Aquil no street skate, a Nathalie Monhausen, que pode, se der o seu melhor, tem chance na esgrima, e o Hugo Calderano, que vem tendo ótimos resultados no circuito mundial de tênis de mesa. Então, tem todo um otimismo aí, menos de 100 dias para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Além disso, o Comitê Olímpico Brasileiro, mais conhecido como COB, anunciou e mostrou nessa última quarta-feira os primeiros uniformes que os atletas brasileiros vão usar nos Jogos. Foi basicamente um uniforme de viagem e também as vestimentas que os atletas vão usar na cerimônia de abertura, quando vão desfilar pelo Rio Sena em um daqueles barcos que a gente conhece, que fazem aquele passeio no Rio Sena. A ideia, e dessa vez o contrato feito pelo COB, foi com uma grande rede de roupas populares, chamamos Casas Riachuelo. A ideia da Casas Riachuelo foi trazer a arte popular brasileira para dentro do design dessas roupas. É tudo muito bonito, mas assim, para entender, na cerimônia de abertura, os atletas brasileiros vão de calça e saia brancas, camisetas verdes e uma jaqueta jeans que é toda customizada. Quem fez o trabalho de customização dessas jaquetas são bordadeiras da cidade de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. Lá é onde a patrocinadora, a empresa que está bancando os uniformes, mantém um instituto chamado Instituto Riachuelo. É o braço social deles, um trabalho bonito, de bordado, feito todo à mão, e pelo que a gente viu nas fotos, é bem bonito, vai ser um trabalho bem bonito. Os uniformes foram todos produzidos com tecido reciclável, desfibrado, e já faz isso um processo de lavagem através do ozônio, somado ao uso de matérias-primas naturais. Enfim, todo um cuidado aí para ser politicamente correto, ecologicamente correto e até culturalmente correto, né? O uniforme e a vestimenta. Além disso, no COB soltou uma nota contando que a equipe de logística do Comitê Olímpico vai mandar para a França 10 containers só de material para a infraestrutura do Brasil. Serão transportados equipamentos de força e condicionamento, musculação mesmo, mobiliários diversos, equipamentos de inteligência informática, né, de TI, eletrodomésticos, materiais de marketing e equipamentos esportivos das modalidades como canoagem, a vela, o remo e o atletismo, ou seja, vários barcos e mais um monte de coisa, varas para salto com vara, enfim. Nesses 10 containers que irão até Paris, 2 deles são destinados só à Vila Olímpica, 3 para o quartel-general que o time Brasil vai montar na cidade de Saint-Ouen, que fica na periferia de Paris, praticamente ao ladinho de Paris. 2 desses containers são específicos para uniformes, 2 só para materiais da vela e 1 de materiais que eles chamam de consumíveis, que esse é aquele material que não vai voltar para o Brasil. Itens de fisioterapia, brindes, material promocional de identidade visual, enfim, essas coisas que vão fazer mimos para dar de presente, esse negócio todo. O comitê organizou o despacho de materiais também por cargo aéreo. São 2 fretes saindo do Brasil, com as varas de atletismo, barcos e canoagens slalom e mais materiais consumíveis. No geral, a conta do COB é que ele está desenvolvendo uma movimentação de carga marítima, aérea e terrestre, saindo de 7 países diferentes com destino a Paris. Os uniformes virão da China, os uniformes de competição virão do Paquistão. Da Holanda sairão os equipamentos de condicionamento físico. A República Tcheca vai fornecer os equipamentos de condicionamento físico também. Portugal com os barcos da canoagem de velocidade, pisos de voleibol, tatames, botes de vela. De Itália, botes de vela e também vai sair do Brasil para lá. Uma coisa muito específica, na verdade, nesse tipo de operação é o deslocamento dos cavalos que vão participar das provas de hipismo. O transporte desses cavalos requer uma série de requisitos, que além de ter toda uma documentação específica, vai desde o fornecedor, o tratador, dos veterinários, e o objetivo é deixar cada animal confortável para evitar o estresse da viagem. Para fazer isso, serão transportados 9 cavalos que sairão da Inglaterra, da Bélgica, de Portugal, e os que vão viajar mais vão sair daqui do próprio Brasil. Enfim, o Brasil, o COB, o Comitê Olímpico, está fazendo um barulhão, mostrando o tamanho da operação que ele tem para ir para a Olimpíada e para agradar, né, para fazer, mostrar o tamanho do empenho para o Brasil sair bem e conseguir mais do que as suas 21 medalhas, que foram o máximo que a delegação brasileira já conseguiu em Jogos Olímpicos. Agora, de vez em quando, o Brasil dá aquela escorregada, né? O Comitê Olímpico deu aquela escorregada. Nessa semana, o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou como mentor do time do Brasil um coach chamado Joel Jota. É um ex-atleta de natação, de carreira medíocre, mas que se apresentou no currículo como um cara que se dedicou à natação por 20 anos, conquistou mais de 30 medalhas e chegou a receber o título de melhor nadador do mundo. Só que não. Ele nunca defendeu a seleção brasileira adulta, apesar de ele ter dito que ele foi atleta profissional de seleção brasileira. Nunca venceu uma prova sequer do Campeonato Brasileiro, embora ele também escreveu lá que ele diversas vezes foi campeão brasileiro. E tem um ano em que ele coloca no currículo que ele foi eleito um dos melhores do mundo no nado borboleta, que seria 2005. Ele foi o 22º colocado no Campeonato Paulista, campeonato aqui da cidade do estado de São Paulo. Tá tudo torto. Ele tem um currículo que é uma fraude. Nele é um coach motivacional. Os nadadores de ponta aqui no Brasil tratam ele como charlatão. Depois que o Kobe fez o anúncio, os próprios nadadores começaram a vazar esses resultados medíocres e essas mentiras que estão no currículo dele. Os nadadores, há quem diga que os nadadores estão revoltados com a indicação do Joel Jota para trabalhar com ele, embora ele tenha como um dos seus grandes amigos o Gustavo Borges, um dos maiores nadadores da história olímpica do Brasil. Gustavo Borges conhece ele aqui em São Paulo, trabalhou com ele e gosta muito dele. Ele é tratado de um lado como um charlatão, mas alguns brigam por ele dentro da história. O que tem de verdade em algumas outras informações, no release do Comitê Olímpico Brasileiro, diz que nas piscinas ele ganhou vários e diversos títulos, bateu recordes, ó, exagerou. Mas ele nunca nadou, por exemplo, Troféu Brasil, que é o principal torneio aqui do Brasil. Foi ser medalhista de bronze num torneio de piscina curta de Open no fim do ano 2005 e também numa prova de borboleta, que não é nem uma prova olímpica. Na carreira toda, ele ganhou outros dois bronzes em campeonatos brasileiros em provas individuais. Depois que ele parou de nadar, o Jojota virou professor numa universidade em Santos, que é a Unisanta, e ele deu aula, está lá no currículo, ele deu aula para o pai do Neymar, o jogador de futebol, o Neymar pai, que gostou dele e o levou para tocar no Instituto Neymar Júnior, que forma atletas de periferia aqui de São Paulo. Ele, como é bom de papo, conquistou amizades, conquistou a fama de ser um coach eficiente. O Kobe foi lá, comprou essa história, anunciou o menino e agora esse anúncio está sendo tratado como uma fraude. Quem reclama mesmo é isso, é o pessoal da natação, que tem pouquíssimas chances de medalha, possivelmente o Guilherme Costa, que é nadador dos 400 metros livres, que ficou em quarto lugar no último mundial, no início desse ano. Talvez, se melhorar a marca, ele consiga brigar pelo menos por uma medalha de bronze. Ele já foi em 2022 bronze no mundial, ele vai ter que melhorar o seu tempo se quiser conseguir medalha, mas tem chance de ganhar alguma medalha. E além dele, que tem o Bruno Fratos. Mas ele ficou um ano sem competir, buscando melhor condição física e mental. Ele voltou a nadar no final de 2023, num troféu aqui, conhecido o troféu José Finkel, mas ficou até fora da final. Em fevereiro operou um joelho, e aí está todo mundo esperando para ver como é que ele vai aparecer, porque daqui mais ou menos 20 dias nós vamos ter uma seletiva nacional para fechar a equipe de natação que vai para Paris. Ele vai concorrer, vai nadar na prova dos 50 metros livre, que ele tem marcas e tem medalha olímpica nessa prova. Possivelmente, nadando, ele tem que nadar alguma coisa em torno de 21 segundos e 50 centésimos. Se ele vai conseguir, a gente não sabe, né? Mas sabe que tem muito otimismo do Kobe com coach de currículo fake e tudo mais. Bom, essa era a história que eu tinha para vocês de hoje. Volto semana que vem com mais notícias e histórias para vocês. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
A gente vai ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Muito obrigada pelo seu apoio e por estar sempre com a gente. Voltamos na quarta-feira com Fernando Vives, sempre ao meio-dia, aqui pela SBS Áudio da Austrália. Para ouvir a gente, não esqueça, vá ao seu agregador de podcasts favorito e siga SBS Português. Para você, uma excelente tarde de domingo, uma semana maravilhosa, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
Precisei de roupa nova, mas sem prova de salário, combinamos, eu pagava, você fez o crediário, nosso caso foi pra cova e a roupa...
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.